As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Em declarações exclusivas prestadas à ERTS, o produtor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, António Alexandre, acusou o município de estar a inviabilizar a criação no Conselho de uma unidade de cuidados continuados. António Alexandre, que deu conta do bom momento que a instituição atravessa, alertou ainda para o facto de estarem em risco fundos comunitários para a área social que o Conselho pode vir a perder.
Que é o facto da Câmara Municipal andar quase há 3 anos para decidir a questão do terreno e assim inviabilizar, pura e simplesmente, a possibilidade de Tomar ter uma unidade de cuidados continuados para servir as populações de Tomar, o que não é coisa desprezível. E eu acho que mereceria um outro empenho e uma outra atitude da Câmara Municipal, e nisso é, digamos, o quente e frio da sobremesa, ou o doce e o azedo da coisa. É que a Câmara Municipal, na minha ótica, não posso deixar de dizer, deveria ter feito, poderia ter feito mais, até porque eu já fui autarca, reconheço que a Câmara Municipal de Tomar, desde o 25 de Abril até sempre, nunca andou muito bem, e continua a não andar bem. Eu não posso deixar de, mesmo sendo de Natal, ser mais meigo perante uma incapacidade de resolver problemas importantes do Conselho. E, portanto, eu acho que se eu me calasse, ficava muito bem, as pessoas ficavam todas contentes por eu estar calado, mas eu não era eu próprio. E eu próprio acho que pode ser feito mais. Porque resolver o problema das avessadas não só resolve o problema da misericórdia, mas não é o problema da misericórdia. Aqui há uma questão que é assim. Não é o provedor que tem um problema para ser resolvido, nem é a misericórdia que tem um problema para resolver. É a população do Conselho que precisa de serviços sociais. A população do Conselho precisa de mais lares, pois a misericórdia está disponível a usar todo o seu património, todo o seu saber, para fazer mais e melhor. Há fundos comunitários disponíveis. E como o Sr. Presidente da República ainda ontem disse, ele disse que vamos desperdiçar fundos comunitários. Mas isso eu, que sou um pobre cidadão, com a minha dimensão de 1,60 e picos, já o disse há muito tempo. Há uma má utilização da tal bazuca, houve uma propaganda com a bazuca e a gente nem vai cheirar o rei da pólvora da bazuca, porque o dinheiro está direcionado para a máquina do Estado, não está direcionado para as pessoas, para o desenvolvimento do país e, no caso concreto, Tomar. Eu tenho muita pena, mas não posso dizer menos do que isto acerca do caminho traçado pela Câmara Municipal. Nesta área pode ter feito muitas festas, pode fazer muitas coisas bonitas e que as pessoas concordem. Eu não discuto isso. Eu discuto é que o desenvolvimento de Tomar e as melhores condições para as pessoas em Tomar também se faz criando condições para a área social. E não há política social no Conselho de Tomar. Devia haver, até porque as câmaras mostraram tanto gosto em terem as responsabilidades do Estado Central para a área social, tem que se pôr a gente a fazer alguma coisa, porque senão, eu costumo dizer como cidadão, e vou partilhar aqui convosco, eu como cidadão sinto que já pago impostos a mais para o Estado. Já se contribui quase com 50% direto, fora os indiretos, portanto, eu não preciso andar na universidade que ensina economia para perceber que já pago muito para o Estado. E aquilo que o Estado me devolve é muito menos do que deve devolver. E, portanto, ter uma Câmara Municipal que tem um custo enorme e que não devolve à comunidade alguma coisa, algo está errado.
Rádio F, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária deteve o secretário da Junta de Santiago de Montalegre no Conselho de Serdoal, acusado de se apropriar de 135 mil euros. A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, no seguimento de denúncia recebida em setembro passado e da investigação entretanto desenvolvida, cumpriu mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público, DIAP de Tomar, detendo 2 homens fortemente indiciados pelos crimes de peculato e de falsificação. Em esclarecimento enviado para a redação da ERTS, a PJ refere que os factos indiciam a apropriação por um dos arguidos, entre 2017 e 2022, no exercício da função de secretário da Junta, de valores ainda não cabalmente apurados, superiores a 135 mil euros. Está em causa a Junta de Freguesia de Santiago de Montalegre, no Conselho de Serdoal, fazendo seu o dinheiro público através de movimentos com cartão bancário, transferências ou por falsificação de cheques da Junta, aplicava parte dos valores em benefício de outra pessoa das suas relações privilegiadas e coarguido também detido, reforça o mesmo texto. Quando detectados e de forma a afastar as suas responsabilidades, Os arguidos, em coautoria, fizeram crer aos atuais responsáveis políticos locais que os dinheiros da Junta haviam sido utilizados em aplicações rentáveis, falsificando documentos bancários, adianta o comunicado. Os detidos de 36 e 53 anos serão presentes às competentes autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e a aplicação das adequadas medidas de coação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo voltou a defender, na recente reunião do Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que para os utentes a porta de entrada nas unidades hospitalares de Abrantes, Tomar ou Torres Novas deve ser a porta de saída. A questão não é nova e pretende dar resposta às dificuldades que muitos utentes sentem depois de terem sido deslocados de um hospital para o outro, como explicou a ERTS Manuel Ligeiro, da Comissão de Utentes de Saúde, que deu ainda conta da necessidade de ser criado, como previsto, o Serviço de Medicina Física e de Reabilitação em Tomar.
Aquela ideia da porta de entrada ser a porta de saída, portanto, nós continuamos a debater, digamos assim, que essa situação foi uma situação fundamental para a criação do centro, e isto quer dizer que tem que ser levado, digamos, em conta. O que é que nós queremos dizer com isto? Queremos dizer que um doente, por exemplo, entra no Hospital de Torres Novas e eventualmente transferido para Abrantes, deve voltar a Torres Novas para, quando tiver alta, digamos, deve voltar a Torres Novas, não é? Uhum. Porque há dificuldades, ou as pessoas têm sentido muitas dificuldades, hein? São as pessoas vão, por exemplo, não é, ao serviço de urgência e são transferidos para Abrantes. Depois, quando têm alta em Abrantes, têm dificuldade em voltar à sua casa. Portanto, se houver esta obrigação, chamemos assim, de transportar o doente ao sítio onde ele entrou no hospital, neste caso, por exemplo, Torres, então já se torna mais fácil as pessoas regressarem a casa. Outra coisa que foi voltado a referir foi a criação, o desenvolvimento do Serviço de Medicina Física e de Reabilitação previsto para Tomar. Foi criado, digamos assim, ele foi instituído para prestar apoio a 1 milhão e 200 mil pessoas e ainda não está a ser desenvolvido. Portanto, eu acho que os cuidados de medicina física e de reabilitação são muito procurados e são indispensáveis aqui na zona, não têm ainda capacidade para a resposta a essas necessidades. E, portanto, voltamos a referir que esse serviço faz muita falta e é preciso desenvolver. Está previsto para a unidade permanente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Realizou-se na tarde desta quarta-feira em Minde, Conselho de Alcanena, com a presença do Secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, a sessão pública de apresentação do projeto da Fábrica de Cultura. O projeto visa criar, entre outros aspectos, uma área de acolhimento empresarial, projetos de inovação, design e arte, um lugar de network entre empresas e instituições ligadas à investigação, inovação, design e craft, e ainda uma moldura natural única com programação cultural regular, referiu na altura a vereadora da Cultura da Câmara de Alcanena, Marlene Carvalho, que fez o enquadramento do projeto da Fábrica da Cultura.
Inspirada na história da manta de Minde, Amnésia, a fábrica encontra no cruzamento dos fios o seu sentido e a sua missão. Tratando-se de uma antiga fábrica de fiação, onde 400 mãos de mulheres delicadamente entrelaçaram fios há tantos anos, a nova história que vamos escrever sobre este espaço será, de facto, um regresso reinventado às suas origens. Sim, Sr. Presidente, é de criatividade que se trata. No início do mergulho, foi fundamental identificar as questões a que a Fábrica de Cultura iria responder. Os grandes projetos servem para resolver problemas, necessidades e criar oportunidades, em primeiro lugar, às suas comunidades. E foi esse o caminho que fizemos e que continuamos a fazer. Identificamos, por isso, três principais desafios. Uma reabilitação que enlaçasse a fábrica ao Polos e à Serra, num respeito profundo pelas memórias e assente numa arquitetura inovadora e sustentável, tema já subejamente abordado hoje aqui. O desenvolvimento de um projeto artístico e cultural ímpar na região e com alcance nacional e internacional pela qualidade da programação, pela oferta de um network único e inspirador, desde as residências artísticas aos espaços de criação e investigação. E por fim, mas não menos importante, a regeneração da comunidade da Bacia Minde-Miradiair, através das novas oportunidades de emprego e investimento, dos projetos de inovação social e da educação pelas artes, reativando uma economia latente e que outrora foi senhora de si. A resposta a estes desafios levou-nos a tecer o conceito e o programa de base ao longo deste ano de trabalho, contando com o contributo valiosíssimo das parcerias, e que hoje muito me apraz encontrar aqui nesta sessão, e das pessoas extraordinárias que fomos estabelecendo contacto. A Fábrica de Cultura será um lugar de estar, de fazer e de ser. Será um lugar das pessoas e dos talentos dessas pessoas. Pessoas que são a comunidade local e que integrarão programas de valorização do endógeno, da participação na criação, bem como nos projetos de inclusão social.
Rádio Web, a primeira a informar.
Rui Anastácio, presidente do município de Alcanena, aproveitou a presença nesta quarta-feira de Carlos Miguel, secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, em Minde, na apresentação do projeto da Fábrica da Cultura, para dar conta da importância e centralidade da região na escolha da futura localização do novo aeroporto. Rui Anastácio deu conta de um conjunto de dados que, na sua ótica, justificam a localização do aeroporto em Santarém.
Estamos no coração do coração de Portugal. Estamos a 10 minutos de Fátima, a 25 minutos da Batalha e outros tantos de Alcobaça. Temos tudo para captar complementarmente estes fluxos turísticos. Temos tudo para ser mais uma âncora de desenvolvimento, criando valor e constituindo uma das portas de entrada do grande projeto Aire Candeeiros que estamos a estruturar entre os 7 municípios do Parque Natural e que certamente conseguiremos enquadrar na futura ITI Oeste e Val do Tejo. E já agora, se me permite, Sr. Deputado de Estado, com ordenamento do território, sublinho ordenamento do território, estamos a 22 minutos do futuro aeroporto de Santarém. Aquele que poupa 5 mil milhões de euros só a infraestruturas de acesso por comparação com Alcochete. Por favor, explique ao meu colega do Porto que com um quarto desse valor, fazemos a ligação de alta velocidade entre o Porto e Vigo. Que com 10% desse valor, conseguimos ligar a A23, a EX-A1 na Extremadura espanhola, reduzindo em uma hora a ligação rodoviária Lisboa-Madrid e repovoando uma cidade aeroportuária devoluta. Só no concelho de Alcanena temos mais de 1000 casas devolutas e disponíveis para essa cidade aeroportuária. Só no concelho de Alcanena perdemos 10% da população nos últimos 10 anos. E estamos a 50 minutos de Lisboa. Neste momento já temos 3 milhões de pessoas a menos de uma hora do aeroporto de Santarém. E 4.3 milhões de pessoas a menos de 75 minutos do aeroporto de Santarém. Haja coragem, algo que eu sei que não falta nem ao Sr. Secretário de Estado, nem ao Sr. Ministro da Coesão.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 6 pessoas na sequência de operações que estiveram em curso no Distrito de Santarém. Refira-se que 4 dessas ocorrências relacionaram-se com cumprimentos de mandado de detenção e 2 justificam-se por condução sem carta. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 357 viaturas com registro para 60 infrações detectadas, de entre as quais 6 por falta de inspeção, 2 por utilização de telemóvel durante a condução e 1 por falta de seguro de responsabilidade civil. Durante uma semana ocorreram 31 acidentes de viação na área de influência da PSP, com lamento para 7 feridos considerados como ligeiros.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já está a decorrer a 3ª edição do Concurso Nacional de Leitura em Voz Alta, o PALSER, uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Sertã, através da Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes e da empresa PALSER, também sediada na Sertã, que surge no âmbito da Maratona da Leitura 24 Horas a Ler. Este concurso, que registou um enorme sucesso nas duas edições anteriores, destina-se às bibliotecas escolares de Portugal, do ensino público ou privado, do ensino regular ou profissional, através da participação de alunos com idade igual ou superior a 12 anos. Os alunos são desafiados a fazer um registro áudio com uma duração até 120 segundos, com a leitura em voz alta do excerto de uma obra literária à escolha. As propostas deverão depois ser enviadas até 28 de abril de 2023, altura em que um júri de 3 elementos irá proceder à avaliação das mesmas, escalonando-as em duas categorias: categoria A, para alunos dos 12 aos 15 anos, e uma categoria B, para alunos com idade igual ou superior a 16 anos. Serão posteriormente definidos os 3 primeiros prémios a atribuir por cada uma das categorias de concurso, no valor total de 2.500 euros. Os vencedores serão divulgados publicamente no final do mês de junho de 2023 no sítio da internet maratonadeleitura.pt, e o prémio será entregue durante uma cerimónia a realizar no âmbito da 11ª edição da Maratona de Leitura.
Rádio Web, a primeira a informar.
A nova sinalética da Mata dos Sete Montes, um dos projetos anunciados pelo vereador Hugo Cristóvão em reunião de Câmara do ano passado, está a ser implementada faseadamente em locais estratégicos do parque, realidade que os utilizadores e visitantes já podem verificar quando entram no espaço. A nova sinalética da Mata foi pensada de forma a direcionar os visitantes ao longo dos principais percursos de visita, que ligam os vários pontos de interesse no espaço, resultando também na melhoria das condições de acessibilidade a este património. Também em desenvolvimento está a atualização e a substituição do equipamento do circuito de manutenção deste parque. Não sendo embora da direta responsabilidade do município, a gestão e manutenção da Mata Nacional dos Sete Montes, desde sempre a autarquia assumiu a realização de diversos trabalhos de beneficiação e conservação em colaboração com o Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, o ICNF, refere uma nota de esclarecimento do município nabantino. Das intervenções levadas a efeito pelo município nos últimos anos, destaca-se a criação do Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental, as novas instalações sanitárias e o arranjo de ligação pedonal entre a entrada da Mata e o acesso ao Convento de Cristo, através da Porta da Torre da Condesa. Junto ao Parque Infantil e Parque de Merendas, local muito visitado, foi instalado um bloco sanitário com acessibilidade a pessoas de mobilidade reduzida e um quiosque de apoio a estes equipamentos, permitindo dotar o local de condições de higiene e de usufruto. Também no âmbito do bem-estar e lazer, junto à singular Cadeira del Rei, foi integrado na paisagem um baloiço panorâmico que proporciona uma visita muito privilegiada para o Castelo e Convento de Cristo. Foram ainda instalados vários ecopontos pela mata, reforça o mesmo texto. Diariamente são efetuadas manutenções e reparações no sentido de salvaguardar o bom estado de conservação do parque, intervenções que dignificam o espaço, proporcionando ainda o crescimento de um conjunto de atividades, nomeadamente lazer e desportivas, em sintonia com a preservação sustentável do património natural. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.